Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan, reunindo as notícias mais importantes do dia para você que nos acompanha pela TV, pela rádio e também pela internet. Lívia Zanolini, uma ótima noite a você.
Boa noite, Daniel Caniato. Ótima noite a você que nos faz companhia mais uma vez. E como é bom começar a semana com a sua audiência, viu? Muito obrigada. A partir de agora, as principais notícias desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reuniu hoje com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, na residência oficial do deputado. A pauta da reunião foi o arcabouço fiscal e também as alterações propostas pelo relator, o deputado Cláudio Cajado. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que chega ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan. Berenice, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. O que ficou definido após esse encontro, já inclusive uma previsão de data para a votação da nova regra fiscal? Conta pra gente.
Oi, Daniel, boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. Movimentação intensa aqui em frente à residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nesse momento, acontece um encontro com as lideranças dos partidos para que seja finalmente apresentado um texto que foi formatado ainda agora à tarde. O Cláudio Cajado, que é relator, responsável então por trazer essas sugestões. Hoje pela manhã, como você bem disse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui na RO, se reuniu também com Cláudio Cajado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer esses últimos ajustes. O relator trabalhou nesse texto durante a tarde, a ideia é que seja apresentado agora à noite, para que os líderes possam ter conhecimento de quais são as alterações nesse texto que veio do Executivo e que sofre algumas resistências em relação à responsabilização do governo, caso essa meta fiscal não seja atingida. É o que eles chamam de enforcement, né? Enforcement, né? É um mecanismo de fiscalização justamente para garantir que essa meta fiscal, que as regras impostas sejam garantidas. Hoje pela manhã, Cláudio Cajado disse o seguinte, que haverá sim esse mecanismo e os gatilhos, que seriam na verdade sanções, mas ele é contra a criminalização, algo que é previsto na atual regra fiscal, no teto de gastos, né, o crime de responsabilidade. Vamos acompanhar um trecho dessa fala do relator do arcabouço fiscal.
Vão existir movimentos, né, gatilhos, vão existir possibilidades de que haja o perseguimento da meta, né, do ponto de vista da gestão. Essa parte de criminalização, essas outras questões, elas ficam de fora do texto, até porque é outra legislação que nós não estamos aqui nos debruçando sobre elas. Depois da reunião com os líderes e o presidente Arthur Lira, se houver realmente o consenso, nós possamos aí, com o Colégio de Líderes e o presidente, definir a data da votação para que eu possa disponibilizar então o relatório.
Dentre algumas sanções sugeridas, seria o corte de concursos públicos e também de aumento para o funcionalismo, caso essas regras fiscais não sejam cumpridas. Hoje pela manhã, Fernando Haddad, que inclusive está aqui participando também desta reunião com os líderes de partido, ele falou que não queria optar ainda nesse momento sobre ser a favor ou contra, até porque ele ainda não tinha conhecimento de quais seriam as sanções impostas e que esse é um momento onde o debate tem que acontecer dentro do Congresso Nacional. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro Fernando Haddad.
O que eu estou fazendo é colaborando com a equipe técnica, colocando a equipe técnica disponível, para que eles tenham consciência de que cada dispositivo, qual é o impacto que vai ter no orçamento do ano que vem. Sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social, para não, né, desamparar nem a sustentabilidade social e a sustentabilidade fiscal.
A informação de momento, olha, um pouco antes da reunião aqui começar, o líder do PT, Zeca Dirceu, saiu aqui da RO e foi em direção à executiva do PT. Lá houve um encontro, não se sabe ainda o que eles conversaram, mas ao chegar aqui, o líder do governo, né, o deputado José Guimarães, falou rapidamente com a gente sobre haver aí um consenso entre os deputados, entre os líderes, para que a urgência do arcabouço fiscal seja votado ainda na quarta-feira. Vamos acompanhar a fala dele.
Acha que vai essa semana?
Por mim vai quarta.
Divulga hoje o relatório?
Ah, eu não sei, estou chegando agora, eu saí da reunião da executiva do PT. Presta atenção, bora abrir. Eu saí da executiva do PT e estou chegando em outra reunião, tá bom?
A urgência
no PT, tudo 100%.
Se depender do PT, vai quarta.
Vai quarta e vota por unanimidade a bancada.
Com as alterações?
Depende do tipo de alteração.
Tá bom.
Vamos apostar num diálogo.
Quarta urgência ou mérito?
Ah, não sei, depende
do PT. Depende do quê? Vocês viram aí, né? Depende das alterações. Há um consenso se o texto praticamente não sofrer mudanças, numa referência do que veio já lá do Executivo do Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando aqui essa reunião, Daniel. A promessa é que eles falem com a gente no final e, claro, que o texto seja apresentado, que torne-se público. Se houver um consenso, Arthur Lira já deixou bem claro. Se houver aqui um apoio amplo, a urgência deve ser votada, então, na quarta-feira e a gente já conhece como é que funciona o comando do presidente da Câmara, né? Pode ser que a urgência seja votada e já até mesmo a colocação dessa análise no plenário, tudo isso na quarta-feira, até porque a gente sabe que o governo tem urgência em aprovar essas novas regras fiscais. Volto com você.
Tá certo, arcabouço fiscal em destaque com a Berenice Leite, que segue monitorando esta reunião entre Cláudio Cajado e as lideranças partidárias. Daqui a pouco ela volta com atualizações. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Dora Kramer, a quem agradecemos demais pela participação. Dora, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Queria, claro, questioná-la em relação a essa tramitação, essas reuniões, a articulação que está sendo feita. Cláudio Cajado concedeu uma entrevista e disse, inclusive, que esse projeto terá gatilhos para perseguir as metas do marco fiscal, mas sem a penalização, a cobrada penalização por parte de alguns parlamentares. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente da República, Lula, quer que reajustes para salário mínimo e Bolsa Família estejam de fora dessas travas. Será possível atender tantos lados, tantas demandas? Será, claro, um desafio durante essa tramitação e essas negociações que acontecem neste momento? Bem-vinda.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Olha, esse acabou. Vamos começar pelo fim. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o seguinte: vai ter arcabouço fiscal. Não se espere que haja uma repetição daquelas derrotas recentes do governo. Primeiro, que o governo está negociando, tá? Não fez isso nessas outras derrotas. Tentou impor. Outro motivo pelo qual vai passar é que, se dependesse, por exemplo, do PT, não teria marco fiscal nenhum. Esse marco fiscal surgiu a partir de uma negociação lá na PEC da transição, lembra? Aquela que deu ao governo aquele dinheiro para o presidente poder atender aquelas promessas de campanha relativas ao Bolsa Família, salário mínimo, etc. Então, isso aí já é uma pauta, não é uma pauta imposta, é uma pauta que é cara também ao Congresso. Agora, Daniel, você falou muito bem em desafios, é isso, não vai dar para atender todos os lados de maneira completa. Por isso é que há uma negociação, por isso é que ela é difícil. Você vê, né, gente, que coisa incrível. Você sabe quem está mais duro na queda? É o próprio PT. O presidente teve que dar uma enquadrada no partido dele, para dizer, gente, não tem que fazer emenda, partido do governo, partido do presidente da República. Agora, a negociação com os outros líderes, vocês veem que ela é longa, é penosa, e é assim que tem que ser, assim que é o correto. Acho que talvez não seja coisa na velocidade, como está sendo, aspas, vendida, de urgência na quarta-feira, em seguida a votação, mas acaba saindo. A questão principal, eu acho que vai ser mais difícil de ser negociada e se chegar a um consenso, é essa questão da responsabilidade, porque do jeito que está o marco fiscal faz da lei de responsabilidade fiscal letra morta, porque o governo não é obrigado, ele não sofre nenhuma sanção, basta ele explicar por que não atingiu a meta fiscal e tudo ok, né? mas surgiu essa outra possibilidade aí de se fazer, de se instituírem gatilhos, coisas que, sanções, coisas que vão ser proibidas. Ah, não atingiu a meta fiscal, então não pode fazer concurso, então não pode aumentar o funcionalismo. Tá, mas isso é muito mais brando que a lei de responsabilidade fiscal. Esse, eu acho que vai ser o nó principal a ser desatado.
Nelson Kobayashi também conosco neste começo de semana. Kobayashi, boa noite a você, bem-vindo mais uma vez. Esse finalzinho da fala da Dora é exatamente o que eu quero tratar com você. Está havendo uma espécie de negociação, de articulação para se substituir essa responsabilização do gestor por não cumprir as metas previstas no novo arcabouço fiscal por esses gatilhos. Gatilhos esses que em alguns aspectos, em algumas ocasiões, preocupam muito o PT, como Dani e a Dora disseram também. Agora o líder, José Guimarães, disse nessa entrevista agora no finalzinho que a Berenice Leite trouxe para a gente, que se depender do PT, nesta semana a proposta deve ser discutida, mas depende das alterações que incorporarem ou integrarem esse novo arcabouço fiscal. É possível se chegar a um consenso, a um ponto comum para dar andamento nessa proposta ainda nesta semana, pelo que você está observando?
Mais do que possível, é necessário que isso aconteça. Primeiro, muito boa noite a você, Lívia, Daniel, Dora Kramer, toda a nossa audiência. A gente já viu que o texto inicial enviado pelo governo ao Congresso Nacional é um texto que deixa uma abertura muito grande para que as metas não sejam cumpridas. A falta de sanção, a falta de punição, caso as metas não sejam cumpridas. E isso não é bom. Tanto que, depois do envio do texto, o mercado reagiu negativamente ao texto, por essa imprevisibilidade, essa insegurança gerada a partir de falta de punições. É claro que, diante do que disse o representante do governo aí na entrevista que nós acompanhamos, tudo depende das alterações que serão feitas. E aí tudo depende mesmo, ele está certo nisso, porque as alterações podem ser tanto favoráveis ao governo, caso haja algum tipo de punição, mas uma punição branda, a gente viu inclusive aí até a intenção de que não seja considerado crime de responsabilidade, ou tudo depende também se as punições colocadas no Congresso Nacional sejam punições, essas sim, mais rígidas, como é para ser no caso de crime de responsabilidade. E a gente deveria, na verdade, interpretar isso do ponto de vista da igualdade, porque prefeitos e governadores, quando não alcançam a meta, são tratados, segundo a nossa legislação vigente, como crimes de responsabilidade. A gente tem tribunais de conta dando atenção a isso todos os dias, a Justiça, o Ministério Público lida todo dia com um prefeito que não cumpre as suas metas, e por que é que para o presidente da República, para o orçamento da União, isso não deveria ser observado. É importante que o Congresso se debruce sobre isso e que coloque, sim, medidas rígidas caso as metas não sejam cumpridas.
Seguimos em Brasília porque o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal amanhã. E o Bruno Pinheiro tem mais informações.
O ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido nesta terça-feira, 1 da tarde, na sede da Polícia Federal. Jair Bolsonaro, após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal em uma suspeita de alteração no cartão de vacinação, ele vai explicar e repetir as informações que não se vacinou e que não ordenou que alterasse essas informações no aplicativo do ConectSUS. O ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, que também se tornou alvo da mesma operação, será ouvido nesta quinta-feira, ou seja, no intervalo após a oitiva de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que vai repetir a informação que não tinha nenhum interesse em se vacinar e que essa alteração não era do conhecimento dele. Já a expectativa é que o ex-ajudante de ordens responda realmente, já que na oitiva anterior ele ficou em silêncio. E a expectativa agora é que ele esclareça o que realmente aconteceu. Nesta segunda-feira, o ex-ministro da Justiça, também Anderson Torres, iniciou o procedimento de se apresentar à Justiça como uma medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa apresentação de Anderson Torres à Justiça aconteceu logo na parte da manhã, de forma remota, ou seja, não é necessário ele ir até este órgão, ele ir até a Justiça. Isso é feito em alguns minutos através de uma plataforma. Em uma chamada de vídeo, essa apresentação acontece. Além disso, outras medidas cautelares já foram aplicadas ao ex-ministro da Justiça, que foi solto na última quinta-feira. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Girando os destaques, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai concentrar as denúncias de casos de manipulação de resultados de jogos. Vamos repercutir isso com o nosso repórter Misael Mainetti, que trará todas as informações. Misael, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Qual o motivo para esses casos ficarem centralizados no STJD? Eles ficarão somente nessa corte? Conta pra gente.
É a gravidade, o motivo é esse, a gravidade do assunto. Muito boa noite a vocês e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A importância desse assunto que tomou o Brasil levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva até criar um e-mail para que o público denuncie supostos casos como esse. E não só por causa da gravidade, mas também do número de suspeitos e acusados neste caso. Vale relembrar que esse esquema era feito da seguinte maneira: um jogador de futebol combinava com um criminoso uma jogada, por exemplo, um cartão amarelo ou um escanteio. Em seguida, esse criminoso fazia uma aposta no site de apostas e aí tinha uma assertividade muito maior e os dois ali levavam uma boa quantidade de dinheiro. Então, o caso acontecia desse jeito, fica agora com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a Corregedoria, que também vai continuar acompanhando este caso. Daniel?
Agora, Misael, e a CPI das apostas esportivas, já tem data para acontecer? Falava-se na instalação nesta semana, está confirmado?
Exatamente, muito possivelmente deve ser nessa semana ainda não existe uma data confirmada, mas a gente vai continuar com certeza acompanhando aqui. Por falar nessa CPI, hoje a gente tem uma entrevista do senador Jorge Cajuru, que falou justamente sobre a credibilidade do futebol brasileiro, que foi colocado aí, né, em risco por conta da ação desses criminosos junto a jogadores de futebol. Acompanhe.
O futebol brasileiro caminha para o precipício, para o abismo. Por quê? A credibilidade vai acabar do nosso futebol. A CBF, ela tinha sim que suspender o Campeonato Brasileiro para uma investigação profunda agora. O início do trabalho da Comissão de Esporte que vai ter aqui, cuja vice-presidência poderá ter o meu nome, inclusive, segundo o presidente Rodrigo Pacheco. A presidência, o nome sugerido até agora é o de Romário. Girão tem que participar, Stevenson, tem que participar gente com coragem para entrar nesse vespeiro.
O deputado federal Felipe Carreiras também falou sobre a importância de uma investigação firme. Acompanhe.
A CPI vai a fundo, vai utilizar todas as prerrogativas que tem, vai pedir auxílio à Polícia Federal, às instituições de investigação. Vamos, inclusive, ver o que aconteceu já em outros países, como na Liga Italiana, onde já teve gente, inclusive, presa por manipulação de resultados. Temos que investigar essas casas de apostas, muitas sob suspeição, em um ambiente que não existe lei nem regulamentação.
Ainda sobre esse caso, uma novidade: um dos jogadores suspeitos, Nino Paraíba, lateral direito, ele teve a rescisão ali do contrato dele junto do América de Minas Gerais. De acordo com a assessoria do clube, ele pediu demissão e ele estaria envolvido nestes casos de apostas, mas na época em que ele defendia o Ceará. Mesmo esquema, combinava, né, jogadas junto a estes apostadores, a estes criminosos. Daniel?
Pois é, são os episódios que envolvem manipulação de jogos, muitas denúncias. O Misael Mainetti segue acompanhando, ele volta ao longo da programação com outros destaques e atualizações. Obrigado, Misael. Agora, Nelson Kobayashi, vários casos suspeitos, denúncias que envolvem fraudes, manipulação de jogos, inclusive clubes de futebol durante os últimos dias estão desligando atletas suspeitos de participarem desses esquemas. Então, recapitulando, uma CPI será instalada para apreciar também as questões que envolvem manipulação de jogos. Uma medida provisória deve ser apreciada justamente para tratar da regularização e regulamentação das apostas esportivas, além das investigações que já acontecem no âmbito da Polícia da polícia, da justiça comum e também da justiça desportiva. O que nós podemos esperar desses trabalhos que acontecem em várias frentes?
Pois é, né? A gente já vê reação no campo jurídico e também no campo político. No campo político, é a medida provisória que pretende regulamentar essa questão das apostas, inclusive estabelecendo punições mais severas para casos como estes que nós temos visto. No campo jurídico, a investigação que só cresce, que só apresenta, revela mais envolvidos, mais partidas contaminadas e que tem feito crescer nos últimos dias uma pressão, inclusive, para a paralisação do campeonato brasileiro, inclusive da Série A, em que nós tivemos partidas com esse tipo de contaminação, cartões, faltas, expulsões, inclusive, que, claro, impactam nos resultados dos jogos. Então, de certa forma, o campeonato deste ano e do ano passado já estão manchados com este fato de corrupção, né, no futebol envolvendo jogadores. Disso tudo, Daniel, o que a gente precisa esperar é que, tanto no campo jurídico quanto no campo da política, a justiça seja feita, para trás e para frente, tanto para resolver aqueles crimes que já aconteceram, como para se prevenir, para que mais casos como este não contaminem a credibilidade do futebol brasileiro, que é, claro, uma vitrine para o mundo todo.
Nesta semana, o Conselho da Petrobras vai se reunir para discutir as mudanças na política de preços dos combustíveis. Agora é a vez de Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, trazer as informações para a gente. Viga, boa noite. Essas mudanças incluem gasolina e diesel. O que os investidores devem esperar?
Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, para o Daniel, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Pela indumentária da Lívia, já estou vendo que está frio em São Paulo também, viu, Daniel? Aqui no Rio de Janeiro, termômetros na casa dos 20 graus. Para Carioca, é uma temperatura baixa. Agora, está quente o noticiário, mais uma vez envolvendo a Petrobras, porque vem aí uma nova política comercial de preço da companhia. Estão chamando de uma nova política de preços da estatal brasileira de petróleo e de gás. É um assunto que vem sendo ensaiado desde a época da campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora a Petrobras se sente mais a cavaleiro, mais confortável por conta das mudanças na alta cúpula. Começar pelas mudanças no Conselho de Administração e também pela diretoria executiva. Várias alterações foram feitas, nomes supostamente mais alinhados com essa mudança na política de preços. E o que a gente está falando, basicamente? O que se comenta dentro da Petrobras, nos bastidores da companhia também, no seu entorno, que orbita, né, a Petrobras, é que a empresa vai abandonar, deixar de lado aquela polêmica política de paridade de preço internacional, que foi adotada lá atrás, no governo Michel Temer, para tentar blindar e proteger a companhia de influências políticas. Foi adotada ao longo de sucessivos anos, mas sempre foi alvo de críticas, inclusive dos governantes brasileiros. Mas, ao que parece, essa política de PPI está com os dias contados. Vem aí uma nova política em que a Petrobras vai levar em consideração os preços internacionais, porém não vai segui-los a risca, não vai ser um preço aqui colado, engatado com os preços internacionais. Petrobras quer usar as suas vantagens competitivas, é a principal empresa de petróleo do Brasil, produz boa parte do que necessita aqui no país, tem um amplo parque de refino, tem uma logística robusta, tem um transporte também bastante difundido por todo o país. E isso leva ela a ter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Por isso, em determinadas regiões, pode ter um preço um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Petrobras não vai ter mais um preço médio, ao que parece, vai aplicar preços regionalizados, levando em consideração todas essas variáveis. E existe a possibilidade também de os preços ficarem um pouco mais estáveis, mesmo que haja pressões para baixo ou para cima, viu, Lívia? Porque a ideia é espaçar, é distanciar cada vez mais essas alterações, esses ajustes de preços naquela que é considerada a principal empresa pública brasileira. Fica a expectativa do anúncio dessa nova política comercial ou dessa nova política de preço da Petrobras, vai ser conhecida ao longo desta semana. E tem também aquela expectativa de redução dos preços dos derivados de petróleo, porque, segundo especialistas, há janelas, há espaços, há oportunidades para redução dos derivados de petróleo. diesel, gasolina e até mesmo GLP. Hoje houve rumores em torno aí de Petrobras, Braskem. A Petrobras é sócia dessa petroquímica, né, que tem como principal empresa, como principal sócio, né, desse ativo, a Novonor, antiga Odebrecht. A Petrobras emitiu um comunicado ao mercado dizendo que não está, nesse momento, estudando nenhum movimento, nem de venda da participação, tampouco de aumento da participação, frustrando algumas expectativas criadas nas últimas horas. As ações da Braskem, que chegaram até a ensaiar uma subida com esse noticiário que a Petrobras poderia aumentar a sua participação, que é de 47% do capital societário, acabaram fechando com uma queda de quase 7% depois de a Petrobras comunicar ao mercado que não está de olho nesse momento, não está fazendo nenhum movimento para ou aumentar a participação ou vender a participação nessa petroquímica, algo que vem pensando, sendo discutido há muito tempo, diga-se de passagem, meu Lívia.
Agora, Viga, a gente pede para que você continue de olho aí nesse possível desdobramento. É uma das principais expectativas ou notícias da semana. Desde o final da semana passada, você já vinha trazendo a informação para a gente de que há essa possibilidade de anúncio de uma nova, que nem é tão nova assim, política de preços da estatal. A respeito do frio, você falou que está 20 graus aí no Rio de Janeiro, né?
Para carioca é frio, por favor.
Ainda bem que você já se justificou. Neste momento aqui na região da Avenida Paulista, 16 graus, mas não se engane com essa golinha alta não, viu? Não se engane, não aquece muito não. O paletózinho ajuda bastante. Viga, vamos falar de coisa séria agora, continuar falando de coisa séria. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa Light, uma companhia de energia elétrica aí do Rio. Qual é o valor da dívida, Viga?
Não é pequeno não, viu? É na casa de 11 bilhões de reais. E a Light usou uma artimanha, usou um subterfúgio, segundo analistas e especialistas, para conseguir essa recuperação judicial. Por quê? Porque concessionária de energia não pode, concessionária de uma maneira geral, ela não pode entrar com pedido de recuperação judicial na justiça. E aí o que fez a Light na última sexta-feira, em caráter emergencial? Usou a holding, ou seja, a controladora, para pedir à Justiça do Rio de Janeiro, a terceira vara aqui do Rio de Janeiro, esse pedido, para protocolar esse pedido de recuperação judicial, que foi aceito pelo juiz dessa terceira vara aqui da capital nesta segunda-feira. Dá fôlego, né? Dá uma oxigenada para que a empresa possa negociar seus passivos com os credores. A empresa vem encontrando dificuldades ao longo dos últimos anos por uma série de fatores, mas esse ano é um ano importante porque estavam vencendo, como se diz, estavam vencendo, né, dívidas bastante pesadas, e a Light vem encontrando dificuldades para rolar, para postergar o pagamento dessas dívidas. Diante desse cenário e também de algo muito peculiar, a concessão da Light, que atua em mais de 30 municípios, incluindo a capital, a empresa decidiu usar essa estratégia de, via holding, pedir a recuperação judicial, que foi aceita pela Justiça Fluminense nesta segunda-feira. Que peculiaridade é essa, viu, Lívia? Aqui na área de concessão da Light, há muitas áreas dominadas, controladas por traficantes e por milicianos, onde a empresa tem dificuldade de acessar, e esses criminosos acabam explorando esse serviço em suas áreas de atuação. Isso afeta a receita, gera um enorme número de gatos, né, de ligações clandestinas, e também perdas significativas para a companhia, dificultando a performance da empresa. Como revela aqui na Jovem Pan o Fernando Prendariz, que é advogado e especialista nessa área de energia e também em direito empresarial, lembrando que qualquer que seja a solução futura pela Light, tem que ter um olhar mais atencioso, mais cuidadoso, com o fato de aqui haver muito gato de energia. Vamos ouvi-lo.
Inclusive, ela menciona de que os seus funcionários não conseguem entrar nesses locais para eliminar os furtos de energia. São ameaçados. Como ela é uma empresa privada, concessionária de serviço público, mas é uma empresa privada, ela tem a obrigação de distribuir lucros aos seus investidores, aos acionistas. Tá? Então, ela não vai assumir o prejuízo. O que ela vai fazer? Ela vai transferir esse prejuízo para os clientes.
Transfere para os clientes, aqueles que pagam as suas contas regulares acabam de alguma forma compensando esse gato, esse abastecimento irregular que acontece em áreas dominadas por traficantes e por milicianos. Apesar de a justiça ter aceito nesse pedido de recuperação judicial, o especialista em governança corporativa e direito empresarial Marcelo Gotti acredita que a situação da empresa ainda é relativamente delicada. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
A situação da Light não é uma situação confortável de qualquer maneira. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir cobrar dessas pessoas. O que ela pode tentar fazer é desconectar, né, essas ligações clandestinas para justamente evitar um desperdício de energia elétrica, que pode ser vendido em outras partes para outros clientes, né, que aí sim vão gerar faturamento. Então, a situação da Light não é uma situação confortável sob vários aspectos, sob o ponto de vista legal, regulatório e sob o ponto de vista da sua própria atividade.
A gente falou muito sobre furto de energia, só para fechar, viu, Lívia? Eu queria tocar num ponto que é importante e é pouco falado. Muito também dessa perda de receita da Light não tem só a ver, segundo especialistas, com furto, gato de energia, ligações clandestinas. Tem a ver também com o esvaziamento da economia fluminense, que fez com que, ao longo dos últimos anos, houvesse uma perda de receita significativa para a distribuidora, cujo contrato de concessão vence em 2026. Ainda esse mês, a Light, apesar de todo esse cenário, vai protocolar na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, um pedido para estender essa concessão, para renovar essa concessão, de preferência uma renovação antecipada. É o que quer a Light para resolver todas essas pendências, ou pelo menos direcionar e encaminhar. Mas o mais importante é que ela, com essa recuperação judicial aceita, agora tem um prazo, que é uma espécie de parada para arrumação, para em breve apresentar um plano de recuperação judicial. Se for aceito pelos credores, pelos acionistas e também pela Justiça do Rio de Janeiro, faz com que a empresa, em tese, em teoria, tenha um rumo correto, certo, a trilhar ao longo dos próximos anos, viu, Lívia?
É o que nós esperamos, que ela consiga atingir todos esses objetivos. Obrigada, viu? Rodrigo Viga, boa noite, boa semana.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, mais informação. Inclusive, vamos falar no aumento da previsão da inflação para este ano, assunto importante.
Isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. A gente volta já.
O maior navio do mundo? Só a Royal Caribbean tem. A melhor ilha exclusiva do Caribe? Só a Royal Caribbean tem. Experiências inesquecíveis e sabores únicos. Só a Royal Caribbean tem. Diversão para toda a família. Só a Royal Caribbean tem. Suas próximas férias dos sonhos em até 10 vezes sem juros. Royal Caribbean. O melhor da vida é agora.
Olha, se tem uma coisa que todo mundo para pensar em algum momento do dia é o seguinte: como é que eu faço para melhorar minha performance? E eu tô falando no modo geral, viu, Lívia? No trabalho, na atividade física e, claro, né, no momento a dois.
Com toda certeza, Rogério. Por isso eu quero convidar você e todos que estão acompanhando a conhecer a Mastervox, a marca de suplementos e vitaminas 100% naturais que te dá mais energia, disposição e virilidade.
É isso aí. Então tá esperando o quê para comprar o seu? Olha, pode acessar agora www.mastervox.com.br. Mastervox com 2x.
Mastervox, você na sua melhor versão.
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e fique bem informado de um jeito rápido e prático. Telegram da Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan de volta nesta segunda-feira com as principais notícias do dia para você.
Pois é, tem destaque de economia, hein? Porque a projeção para o crescimento da economia registrou uma alta para este ano, mas deve cair no ano que vem, 2024. A explicação está na reportagem de Marcelo Matos.
Mercado descarta a queda da Selic antes da aprovação do novo marco fiscal. A estimativa para a inflação subiu para 6,03%. De acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Para o economista Fernando Bento, não é esperado um viés de baixa da taxa básica de juros antes do segundo semestre.
Esse tema aqui da inflação acabou impactando o mundo como um todo, é uma consequência, inclusive, da pandemia, né? E o Brasil aí tem o mérito do Banco Central de ter iniciado mais cedo que os demais países. Então, o Brasil subiu bastante os juros, acredito que vai ficar nesse patamar, talvez mais uma, duas reuniões, e a partir daí começa aí a redução, né?
Reuniões em Brasília com o ministro da Economia, Fernando Haddad, o presidente Lula, lideranças políticas e o presidente da Câmara, Arthur Lira, definiram estratégias para mudanças e aprovação do mecanismo que pretende substituir o teto de gastos, com a possibilidade de punição caso o mecanismo não seja cumprido pelo presidente da República. Mas dentro do próprio PT surgem divergências em torno da regra fiscal, o que dificulta sua aprovação inicialmente na Câmara.
Bom, e sobre o aumento na projeção da inflação, a gente conversa agora com o Haroldo Monteiro, professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite.
Professor, mostramos agora na reportagem as informações gerais a respeito dessa nova projeção divulgada nesta segunda-feira pelo Boletim Focus, mostrando que há, então, uma projeção de inflação para este ano de 6,02%, conforme o último boletim, para zero, aliás, 6,03%. Então, tivemos aí um aumento nessa estimativa de 0,01%. Ponto percentual, correto? O que que isso significa na prática, professor? E por que esse recuo, ou então um avanço, aliás, dessa inflação para 2023, de acordo com esses economistas?
Ocorreram alguns fatores aí em 2022, que foi aquele período de 3 meses aí que o IPCA foi negativo. Isso na medida que vai caminhando, os meses vão caminhando e quando fechar 2023, aquele benefício do IPCA negativo, que fazia o anual um pouco mais baixo, ele perde o efeito, né? Então, ele tem esse viés agora um pouco de aumento aí para 6,03. Em abril também, né? Houve aí um pouco, o IPCA veio um pouquinho maior do que as expectativas do mercado, que geravam em torno de 0,55, veio aí algo em torno de 0,61, né? Isso daí também fez com que esse viés aumentasse. O fato é que você tem, quando a gente fala de índice de inflação, né, ele carrega aí um histórico do ano anterior, principalmente no que tange a preços administrados, né, que ele carrega, né, porque os preços administrados são reajustados no ano seguinte, de acordo com a inflação passada, né, e também com relação a alguns serviços que têm contratos que também são reajustados. Então, isso tudo aí tem um peso dentro do índice que isso demora a ocorrer essa desinflação, né, como se chama, dos índices aí ao longo do tempo. Então, a gente... Por isso é que esse ano ainda vai carregar aí um pouquinho esse IPCA aí para 6,03.
Agora, professor Haroldo, esse relatório do Boletim Focus divulgado no dia de hoje, quando ele se refere ao crescimento da economia, o PIB, Produto Interno Bruto, a soma das riquezas do país, os economistas revisaram para cima esse percentual em relação ao ano de 2023. Foi uma elevação sutil, mas um crescimento de 1 para 1,02%. Agora, o curioso é que para os próximos 2 anos, 24 e 25, houve uma revisão para baixo dos índices que os próprios economistas tinham estimado. Patamares superiores ao ano de 2023, é importante destacar. Agora, em relação ao PIB, que está no horizonte? Serão anos difíceis? O que é possível destacar?
Olha, a gente ainda tem aí um componente inflacionário, não só no Brasil, mas no resto do mundo, que isso acaba trazendo um pouco dessa inflação para dentro. A gente também tem aqui no Brasil há uma discussão muito grande. O mercado ainda não sabe efetivamente o que esse governo vai fazer a nível fiscal. Existe um indicativo, mas a gente ainda não tem uma exata noção, né? Isso é muito prejudicial para a retomada da economia. Houve fatos recentes agora que prejudicaram bastante a relação do crédito, né? A relação do crédito com relação aos bancos. O crédito é o motor aí do crescimento para as empresas. né, porque casos da Americana, recentemente aqui no Rio de Janeiro, o caso da Light, isso teve impacto no mercado de crédito, principalmente da Americana, a alta inadimplência por conta das taxas de juros. Eu não diria que somente as taxas de juros altos ocasionou esse problema todo com crédito, mas é um somatório de fatores que vem desde da época, como vocês colocaram aí na reportagem, desde a época da pandemia, e alguns reflexos estão sendo sentidos agora. Algumas empresas pegaram recursos lá atrás, conseguiram passar aquele período, e agora tem que pagar essa dívida, né? Então, com a taxa de juros alta, realmente impactou o crédito de uma maneira geral. Então, tudo isso somado, né, instabilidade política, falta de visibilidade por conta do fiscal aqui no Brasil, isso tudo gera aí muita incerteza, o que faz com que haja um reflexo aí nas estimativas de crescimento do país.
Professor, voltando a falar da inflação, do IPCA, na última sexta-feira nós trouxemos a notícia aqui no Jornal Jovem Pan. Foi divulgado o IPCA referente ao mês de abril. O índice apontado foi de 0,61%, um índice que mostrou uma desaceleração em relação ao índice do mês anterior, mas ficou acima do que estimava o mercado, algo em torno de 0,55%. Quando a gente pega o acumulado em 12 meses, nesse mesmo levantamento que foi apontado na sexta-feira, nós estamos dentro da meta prevista, pelo menos abaixo do teto da meta prevista de inflação, que é de 4,75%, nós estamos em 4,18%. Mas segundo muitos analistas, aos quais eu sempre acompanho e leio notícias do dia a dia voltadas para a economia, eles dizem que esse resultado do IPCA dentro da meta, que seja dentro do teto da meta, vai se manter só até o meio do ano, justamente pelas explicações que o senhor estava trazendo anteriormente. Que nós tivemos deflação em 3 meses, acho que de julho a setembro do ano passado, e isso está impactando. Acho que foi julho, agosto e setembro do ano passado, e isso está impactando nesse acumulado de 12 meses. O senhor pensa, como esses economistas, no segundo semestre a gente pode começar a iniciar um movimento e fechar o ano com uma inflação acima do teto da meta mais uma vez?
Sim, porque a meta hoje é de 3,25, o teto da meta está ali em torno de 4,75, se existe uma expectativa de inflação de 6,03, a gente vai estar acima da meta, justamente por conta desses fatores que auxiliaram o fechamento o fechamento da inflação de acordo com a meta no ano anterior, mas agora você vai perder esses 3 meses de deflação, e aí você vai carregar efetivamente o valor cheio do IPCA, que vai fazer com que a gente fique acima da meta.
Professor, para fechar, queria tratar um pouco de dólar, que a gente tem observado que o dólar tem operado em baixa em relação ao real. Hoje, por exemplo, fechou abaixo dos 4,90, e me parece que algumas situações podem explicar esse cenário. Fatores naturalmente ligados aos Estados Unidos, como a dívida americana, mas também tem aquela expectativa para o anúncio do relatório do arcabouço fiscal, inclusive os parlamentares estão reunidos neste momento. Também tem expectativa para divulgação dessa nova estratégia de formulação de preços da Petrobras. E eu queria escutar do senhor quais são as projeções, o que a gente pode esperar para a cotação do dólar. Deve haver uma manutenção nesse valor abaixo de R$5?
Olha, então, a gente está num momento que a gente está próximo aí de uma definição, né? O governo vem discutindo isso aí com o Congresso e a gente está perto aí de uma definição. Pelo menos, se não 100% da definição, mas melhora de cenário. Isso sem sombra de dúvida. Podem discutir que o arcabouço fiscal tem esse problema, tem outro problema, vão ter alguns problemas, mas já existe uma luz no fim do túnel, já existe ali alguns indicadores sendo colocados pelo governo que vai dar causa uma melhora de percepção dentro do mercado. Aliado a isso, a gente tem uma taxa de juros real é muito alta, o que faz com que o dólar, os investidores estrangeiros, coloquem dinheiro no Brasil. Isso é outra pressão aí que aumenta a valorização do real em relação ao dólar. Né? É, assim que, com essa taxa de juros alta, e se houver, que o mercado lá também já está esperando uma parada do Fed com relação ao aumento de taxa. Se houver uma parada lá fora ou uma redução também da taxa de juros lá nos Estados Unidos, esse diferencial de taxa ajuda bastante. Com um melhor direcionamento do governo, eu acredito que esse dólar aí vai ficar nesse patamar aí de 4 alguma coisa por algum bom tempo. Né? Ali, se é isso também, os ativos aqui no Brasil estão muito depreciados, bolsa de valores aí com ações extremamente depreciadas ao longo aí de já 24 meses ou mais, patinando nesses valores aí de índice Bovespa. Então, assim, tem um investidor estrangeiro que está botando bastante dinheiro aqui dentro. Então, todos esses fatores, eles vêm corroborar com com essa queda aí da moeda. Né?
Conversamos agora com Haroldo Monteiro, professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro, falando de tantos assuntos econômicos, mas com foco nessa tendência inflacionária aqui no Brasil. Professor, muito obrigada pela entrevista. Volte obrigado mais vezes. Boa semana, boa noite.
Obrigado, tchau.
Obrigado, boa noite. E no início da noite de hoje, os advogados de Jair Bolsonaro estiveram na sede do PL, o Partido Liberal, em Brasília. Vamos acionar a repórter Paula Lobão, que chega ao vivo da Capital Federal. Paula, conta pra gente, na tentativa de explicar possíveis irregularidades envolvendo os gastos de Michele Bolsonaro, qual foi a estratégia da defesa do ex-presidente da República, hein? Bem-vinda.
Oi, Daniel, Olivia, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Como você disse, entrevista coletiva agora, no finalzinho, no iníciozinho da noite, advogados de defesa de Jair Bolsonaro convocaram a imprensa lá na sede do PL. E aí eles apresentaram uma planilha de gastos da família Bolsonaro. Quem apresentou, na verdade, essa planilha foi o advogado Fábio Van Hatten. É uma planilha com todos os meses de gastos da conta pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. São gastos de contas, por exemplo, com condomínio, escola, luz, água. E o advogado Fábio Van Hatten disse que está apresentando essas planilhas para mostrar que não há nenhuma irregularidade financeira nas contas pessoais da família Bolsonaro. Fábio Van Hatten também disse que vai contratar, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai contratar um perito contábil criminal, para evidenciar que não há desajustes na entrada e na saída de recursos. O advogado também disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não usou cartão corporativo, o que é um direito dele como presidente, era como presidente, e que inclusive esse cartão corporativo poderia ter sido usado para gastos com a família. Essa foi a informação dada pelo advogado Fábio Van Hatten nessa entrevista coletiva. Ele também afirmou...
É isso, perdemos o contato com a Paula Lobão, trazendo as informações. Essa coletiva que foi concedida há pouco por Fábio Weingarten, ele é advogado, mas também integrou a equipe de Jair Bolsonaro na gestão passada. Ele integrava inclusive o Ministério das Comunicações, era secretário executivo. Agora, Nelson Kobayashi, queria, claro, repercutir contigo essas informações compartilhadas por Fábio Weingarten, porque a internet repercutiu demais essa informação que veio à tona em relação aos gastos da ex-primeira-dama, porque a Polícia Federal teria identificado esses depósitos em dinheiro pelo ex-assessor de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, justamente na conta de Michele Bolsonaro. Essa informação, por si só, já configuraria algum tipo de crime? O que é preciso apurar e investigar? E essas explicações são importantes no âmbito de qualquer apuração da Polícia Federal?
Por enquanto, está muito cedo ainda, Daniel, para se atribuir qualquer tipo de crime ou indício de crime. a denúncia e a repercussão é sobre o uso de dinheiro vivo, dinheiro em espécie. E aí a gente precisa acalmar a nossa audiência que ainda não é crime usar dinheiro. Se você tem dinheiro na sua casa, você não é um criminoso, isso não é droga, não é nenhum produto contrabandeado, pode ter dinheiro. A questão é que o uso de dinheiro em espécie é um método utilizado para se utilizar de dinheiro sem procedência. E mais do que isso, são transações feitas que não deixam rastros, né? E isso gera, claro, uma grande desconfiança, que é o motivo de toda essa repercussão. Mas só pelo fato do uso do dinheiro, dos depósitos em conta de dinheiro em espécie, não temos, neste momento, nenhum tipo de crime acontecendo. Então, é muito cedo. Claro que isso vai gerar uma investigação e depois, no transcorrer da investigação, talvez a gente tenha mais condições de comentar essa repercussão toda, essa fumaça que tem sido feita, em especial pelas pessoas do governo, em relação a essas denúncias.
Contaremos com você para isso, viu, Kobayashi? Vamos agora, então, de destaques internacionais. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encontrou hoje com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, depois de se reunir com líderes europeus durante o final de semana. Na volta para a Ucrânia, Zelensky fez um vídeo falando sobre os novos pacotes de defesa prometidos ao país. O nosso correspondente Luca Bassani chega agora ao vivo e traz informações para a gente sobre isso, direto da Europa. Luca, boa noite.
Boa noite, Lívia, Daniel, a todos que nos acompanham. O presidente Zelensky fez durante esse final de semana o chamado Tour dos Aliados. Ele visitou Roma, também Paris, Berlim e hoje concluiu em Londres, visitando o primeiro-ministro Rishi Sunak. Lembrando que o Reino Unido tem sido o maior aliado dentro da Europa na causa ucraniana, seja no envio de ajuda humanitária, seja também no envio de armamentos. O próprio primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou que mandará centenas de mísseis de cruzeiros, de cruzeiro, também drones e outros armamentos, incluindo, obviamente, as devidas munições e o treinamento para ajudar a robustecer toda essa contraofensiva ucraniana. Segundo o presidente Zelensky, nesse vídeo que ele preparou depois de ter retornado à Ucrânia, isso será fundamental para dar aos combatentes na região do Donbass uma chance de recuperar todos aqueles territórios que foram invadidos. Lembrando que até o momento a Ucrânia continua com cerca de 20% do seu território ocupado, mas o objetivo, segundo o presidente Zelensky e as forças ucranianas, é recuperar não só as regiões do Donbass, mas também a península da Crimeia. De acordo com todos os cálculos feitos durante os últimos meses, né, de guerra, nós vemos que por parte da Europa também são mais de 30 bilhões de dólares que foram já enviados para o presidente, que se mostra bastante agradecido e, portanto, tem feito essas visitas de forma mais frequente para também mostrar a gratidão do seu povo para os líderes ocidentais.
Agora, Lucas, segundo o Washington Post, o grupo paramilitar russo Wagner tentou fazer um acordo com a Ucrânia. O que o chefe da organização nega? Qual seria esse acordo?
Pois é, Lívia. Documentos vazados no começo desse ano tiveram uma grande circulação dentro dos Estados Unidos e o grande jornal Washington Post detalhou o que eles chamam de oferta incrível ou oferta irrecusável, na qual o chefe do grupo de mercenários Wagner, que atua na região de Bakhmut, ofereceu para as tropas ucranianas as posições de onde estariam as tropas russas em troca do abandono da cidade. Portanto, para poupar os seus homens e também ter uma vitória parcial em Bakhmut, ele estaria disposto a passar informações confidenciais das tropas russas para a inteligência ucraniana, algo que até agora foi negado, e os ucranianos também dizem que não confirmam essa história, mas segundo os documentos eles não aceitaram. Isso mostra uma tendência que nós temos observado desde o começo deste mês de maio. O sentimento de divergência entre as tropas oficiais do exército russo e do grupo de mercenários, que inclusive já ameaçou abandonar a cidade caso não fossem enviadas mais munições. Nós sabemos que nos últimos 6 meses a cidade de Bakhmut se transformou no epicentro dessa guerra, com imagens fortíssimas. Inclusive, as imagens aéreas mostram o tamanho da devastação, ao mesmo tempo em que há um impasse sobre o controle territorial desta localidade, que é considerada crucial para ambos os lados para saber qual será a dinâmica da guerra. Se a Ucrânia conseguirá uma entrada novamente na região do Donbass para recuperar Donetsk e Lugansk, ou se os russos poderão, através de Bakhmut, tomar a maior parte da região de Donetsk que ainda falta e até mesmo chegar naquela região que é totalmente controlada pela Ucrânia.
Luca Bassani trazendo atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Luca, obrigada pelas informações. Boa noite, boa semana, né? Fim de semana acabou de passar. E mais um detalhe para você, mais um destaque internacional envolvendo a Rússia, inclusive, que afirmou hoje que interceptou 2 aviões militares sobre o Mar Báltico que teriam tentado violar a fronteira. Uma das aeronaves era da Alemanha e a outra da França, ambos os países da OTAN. Incidentes envolvendo aviões russos e de integrantes da Aliança Militar aumentaram nos últimos anos, inclusive antes do início da guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Em março, a aeronáutica russa interceptou um drone americano sobre o Mar Negro, o que provocou uma breve escalada nas tensões entre Washington e Moscou.
De volta ao noticiário aqui do Brasil, porque esta segunda-feira foi de sufoco para os usuários do transporte por aplicativos. Segundo eles, os motoristas, as viagens estão mais caras do que o de costume, assim como também as pessoas que usam e contratam esses serviços. Vamos conversar ao vivo com a Letícia Miyamoto, que trará todas as informações. Letícia, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Quais os motivos para essas reclamações de usuários, hein?
Oi, Daniel, Lívia. Olha, o principal motivo é uma paralisação por 24 horas por parte dos motoristas de aplicativos. Boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Essa paralisação teve início por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira e deve ter fim por volta também das 4 horas da manhã desta terça-feira. Aqui em São Paulo, a concentração foi registrada, teve início aqui na Praça Charles Miller, na região do Pacaembu, e depois os motoristas que participaram dessa paralisação, desta concentração, seguiram em uma carreata até a região do Itaim Bibi. Por último, os motoristas foram até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e entregaram uma carta à casa com essas solicitações. Em São Paulo, como você bem disse, esses passageiros, eles relataram alguns problemas, principalmente durante a manhã, mas que se estenderam aí durante a tarde. Como eu disse no início, devem se estender em parte da cidade até por volta das 4 horas da manhã, como cancelamento de viagens, essas viagens mais caras e também uma demora para essas viagens serem aceitas. Os valores, segundo os relatos aí nas redes sociais, chegaram a serem registrados até 4 vezes mais caro. Então, o preço dinâmico atingiu o limite, 4 vezes aí maior do que, por exemplo, uma corrida que era por volta de R$10, mais de R$40 foi registrada aí, seria o valor cobrado pelos aplicativos ainda durante a manhã, segundo relatos das redes sociais. Participaram dessa greve, dessa concentração, a Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil e também a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo. Entre as principais reivindicações estavam, e ainda estão, melhor dizendo, melhorias das condições de trabalho desses motoristas de aplicativo e também valores mais altos que seriam cobrados por essas viagens. Então, os principais pontos estão o valor mínimo da corrida, que passaria a ser aí R$10, o valor cobrado, R$2 por quilômetro rodado por esses motoristas, uma cobrança adicional por cada parada realizada, uma parada solicitada por parte dos passageiros, repasses mais altos para esses motoristas, já que hoje cerca aí de até 60% desses valores que são cobrados pelos passageiros ficam por parte das empresas. Então, um valor aí mais baixo, né, que seria cobrado por essas empresas, consequentemente, mais alto repassado aos motoristas. Benefícios trabalhistas também, como seguro de vida e também seguro saúde para esses motoristas, câmeras que seriam instaladas dentro desses veículos e também uma maior rigidez para o cadastramento destes usuários. Apenas algumas das pautas que são discutidas durante essas manifestações. As principais empresas de transporte por aplicativo se manifestaram por meio da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que por meio de uma nota disse, abre aspas, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia respeita o direito de manifestação e informa que as empresas associadas mantêm abertos seus canais de comunicação com os motoristas parceiros, reafirmando a disposição para o diálogo contínuo, de forma a aprimorar a experiência de todos nas plataformas. Fecha aspas. Nós seguimos acompanhando os desdobramentos aí dessas reivindicações, Daniel.
Pois é, mobilização que impactou muita gente aqui na capital paulista. Letícia Miyamoto segue acompanhando esse assunto e volta daqui a pouco na programação. Cuidado com esses carrinhos de controle remoto para não machucar sua perna, hein, Letícia? Tchau, tchau, boa noite.
Vamos voltar agora para Brasília. Primeiros casos de gripe aviária foram confirmados no Brasil. Como o Ministério da Agricultura se posicionou diante desse caso? Será que há risco de paralisação do comércio internacional? Quem responde a essas e outras perguntas para a gente é a Paula Lobão, que chega ao vivo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. Paula.
Olivia, respondendo aí a sua pergunta, não há risco, não há risco. Inclusive, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse, informou que essas aves infectadas, elas não fazem parte do sistema industrial brasileiro. Disse também que esses casos não afetam aves ou ovos que estejam à venda nos supermercados e que nem mesmo isso compromete ou afeta a segurança alimentar da população brasileira. Ou seja, a detecção de gripe aviária nessas duas aves no Espírito Santo não altera o status sanitário do Brasil. O Brasil segue como um país livre de gripe de influenza aviária. Como prevenção, a associação divulgou um vídeo voltado aí para os produtores de aves, com orientações, dicas de manuseio de equipamentos, vestimentas adequadas, isso como uma forma de prevenção mesmo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi hoje às redes sociais para falar sobre esse assunto e ele disse que não há possibilidade, não haverá proibições comerciais internacionais com relação a produtos brasileiros relacionados aí ao sistema aviário. Vamos ouvir agora o ministro Carlos Fávaro.
Quero dizer ao mercado, a BPA em especial, a indústria de carnes de aves, que não há risco de qualquer tipo de restrição comercial, porque são aves silvestres, o sistema está funcionando, mas nós temos que dar clareza, transparência e agilidade para continuar com o nosso sistema de defesa sendo reconhecido como eficiente para os nossos produtores.
Olha, Lívia, o ministro Carlos Fávaro também disse que declarou estado de alerta de emergência para aumentar a vigilância no setor privado e também em todo o sistema veterinário. E isso, claro, como uma forma de prevenção também. Atualmente, o mundo vive uma pandemia de H5N1, que é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta aves silvestres e aves domésticas, tanto que o Ministério da Agricultura hoje emitiu uma nota oficial dizendo aí, ressaltando que infecções humanas podem acontecer em casos de contato direto com aves infectadas ou com ambientes contaminados. Essa mesma nota do Ministério da Agricultura também alerta aí a população, pede que a população avise, acione imediatamente o sistema veterinário local em caso de avistar alguma ave doente e também ressalta, alerta para que as pessoas não toquem, não manuseiem e não recolham qualquer tipo de ave doente. Eu volto com você aí ao estúdio, Olivia.
Fica então um alerta, né, Paula Lobão? Mas tudo sob controle em relação ao comércio internacional, principalmente. Obrigada pelas informações. Boa noite.
Tem notícia importante que chega de Brasília, inclusive destaque de agora há pouco, porque hoje o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ele revogou aquela suspensão do piso salarial da enfermagem. Essa medida foi anunciada após o governo federal ter sancionado a lei que permite a transferência de 7 bilhões e 300 milhões de reais para que estados e municípios façam os pagamentos dos profissionais. A decisão de Barroso será analisada pelos demais ministros a partir da próxima sexta-feira em plenário virtual.
E a partir de agora, você que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está trazendo um resumo, um compilado das principais notícias deste começo de semana para você. E o Ministério da Saúde informou hoje que assinou um contrato para aquisição emergencial de 1 milhão e 300 mil unidades de insulina para garantir o abastecimento da rede no SUS. Segundo a pasta, a quantidade é suficiente para o tratamento de 67 mil pacientes. As primeiras doses devem ser entregues até o dia 9 de julho, mas o Ministério já trata da antecipação. A pasta destaca ainda a dificuldade de aquisição da insulina, que é indicada para tratamento do diabetes tipo 1, que concentra de 5 a 10% das pessoas diagnosticadas com a doença.
E vamos voltar a falar do arcabouço fiscal. Berenice Leite, de volta aqui no Jornal Jovem Pan. Berenice, conta pra gente alguma novidade em relação a essas reuniões que estão acontecendo aí em Brasília. O texto já foi apresentado pelo relator para os líderes partidários? Conta pra gente.
Daniel, a expectativa é de que esse texto seja apresentado ainda hoje. Eles continuam reunidos aqui na residência oficial do presidente da Câmara. No entanto, ainda ninguém saiu de lá de dentro. Nós continuamos aqui acompanhando. Hoje, inclusive, conversei com algumas lideranças que participam nesse momento. Como eu disse, a expectativa é que o texto seja apresentado. Ele sofreu alterações pela manhã. Teve um encontro com a alta cúpula, né? O ministro da Fazenda esteve aqui, além de o relator, o deputado Cláudio Cajado, foram feitos os últimos ajustes e durante toda a tarde as reuniões continuaram. Cláudio Cajado fez essa formatação nova, ele acredita que seja a última e a expectativa é que se houver um consenso hoje aqui entre os líderes, dentre os principais pontos polêmicos que desagradam algumas lideranças, né? Isso possa ainda ser apresentado o requerimento de urgência na quarta-feira e até mesmo a análise do mérito. Eu separei, inclusive, alguns pontos aqui, inclusive, que chamam a atenção. O líder do PL, por exemplo, Altineu Cortes, eu conversei durante a tarde e ele disse que está muito preocupado com o texto que veio do Executivo em relação às exceções, né? E também como o governo, porque o texto ainda não apresenta, pelo menos o que veio do Executivo, não apresenta como o governo pretende atingir uma receita para conseguir suprir a essas 13, pelo menos 13 exceções, que são aquelas despesas que não são consideradas como gastos. Além disso, a responsabilização. Quais serão as sanções que o governo deve sofrer se essa meta fiscal não for cumprida? Hoje, pela manhã, o Cláudio Cajado, que é o relator do texto, conversou conosco e trouxe alguns detalhes, garantiu que haverão sanções. Vamos acompanhar essa fala dele.
Vão existir movimentos, né, gatilhos, vão existir possibilidades de que haja o perseguimento da meta, né, do ponto de vista da gestão. Essa parte de criminalização, essas outras questões, elas ficam de fora do texto, até porque é outra legislação que nós não estamos aqui nos debruçando sobre elas. Depois da reunião com os líderes e o presidente Arthur Lira, se houver realmente o consenso, nós possamos aí, com o Colégio de Líderes e o presidente, definir a data da votação para que eu possa disponibilizar então o relatório.
E o ministro da Fazenda também participa desta reunião. Ele está aqui na residência oficial do presidente da Câmara, juntamente com os líderes que devem estar analisando esse texto. Mas ainda não é certo que ele será apresentado hoje. De fato, teve inclusive uma reunião antes deste encontro que acontece nesse momento, lá na executiva do PT, e eles decidiram que haveria uma unanimidade na aprovação. Eles querem que a urgência seja votada na quarta-feira, mas questionado o líder do governo, o deputado que representa, né, me fugiu o nome dele agora, ele disse o seguinte, José Guimarães disse que se houver alterações nessas sanções, dependendo de como for, eles também não vão aceitar. Então ainda há muitos pontos que precisam entrar em convergência, a gente segue acompanhando aqui toda essa repercussão e na expectativa de que o texto com as novas regras fiscais seja apresentado ainda hoje, Daniel.
Agora, Berenice, Lívia, quero te questionar sobre um outro assunto, uma questão também muito delicada aí em Brasília. A Câmara dos Deputados prepara para amanhã a votação de uma PEC que pode estabelecer a maior anistia da história por irregularidades eleitorais cometidas por partidos políticos. Que PEC é essa, Berenice? Quais crimes ela pode anistiar?
é a PEC da anistia, né? São desvios de recursos que deveriam ser utilizados e que esses partidos ou não prestaram contas ou ultrapassaram o teto limite de gastos, né? E até mesmo beneficiaram seus próprios dirigentes. Saiu ainda nesse mês um balanço, né? O julgamento de contas referentes a 2017, só para vocês terem uma ideia, que totalizam um valor de 40 bilhões de reais. Na época eram 35 partidos. E se essa PEC da anistia for aprovada amanhã, essas dívidas serão perdoadas. A gente destaca, inclusive, que ainda hoje, 50 conselheiros do governo enviaram uma carta para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também para o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, pedindo que o Executivo trabalhe pela rejeição dessa PEC da anistia no Congresso. Atualmente, ela tramita na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã, então, isso vai estar em discussão lá na Câmara, e se for aprovado, segue para análise no plenário. Lívia.
Tá certo. Grave, hein? Obrigada pelas informações mais uma vez, Berenice Leite. Bom trabalho para você.
Pois é, para entender os principais pontos dessa PEC da anistia, nós vamos conversar a partir de agora com o Jackson Di Domenico. Ele é ex-desembargador eleitoral do TRE do Distrito Federal, a quem eu agradeço demais pela participação. Desembargador, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News.
Obrigado, é uma satisfação estar contigo, Daniel, com a Lívia, com todos que estão acompanhando esse momento, essa transmissão.
Perfeito. Eu queria abrir esse bate-papo perguntando justamente a sua avaliação acerca dessa proposta de emenda à Constituição, que, como bem disse a repórter há pouco, que se aprovada, concederia anistia a esses partidos que não cumpriram regras da Justiça Eleitoral. Queria que o senhor destacasse que normas, que regras são essas, e se o Legislativo avançar com essa proposta, qual o recado que os parlamentares dariam para a sociedade brasileira?
Perfeito, entendido. Hoje, a regra parece que será mudada se for aprovada amanhã essa alteração, essa nova PEC. O que aconteceu anteriormente? Havia necessidade de cumprir a legislação. E essa legislação, por vezes, deixou de ser cumprida. E agora, com a nova PEC, essa vem a anistiar aqueles que não cumpriram a legislação na forma posta. Nos parece que esse tipo de atitude, esse tipo de procedimento, não vem a valorizar aquele que cumpriu a legislação, aquele candidato que seguiu a regra, aquele partido político, aquela coligação que seguiu a regra posta, e agora vem uma anistia nesses aspectos que estamos vendo. Então, o ponto principal significa a questão do montante a ser destinado às mulheres para propaganda eleitoral, bem como o número de mulheres que deve ser respeitado para comporem os quadros das disputas eleitorais.
Agora, desembargador, eu estava olhando aqui enquanto eu escutava o senhor também, e já pensando numa próxima abordagem, no ano passado, me parece que o Congresso chegou a aprovar uma anistia de partidos justamente pelo descumprimento, na ocasião, da cota de gênero em eleições anteriores a 2022. E existe, além dessa questão social que envolve você anistiar partidos que não cumpriram uma regra, uma resolução da Justiça Eleitoral, que tenta trazer uma participação maior de mulheres e negros, por exemplo, para as eleições, além dessa questão social, tem esse prejuízo também para os cofres públicos. Só em 2022 o fundo eleitoral foi de 6 bilhões de reais. Como equacionar isso? De que forma resolver essa questão, caso, por exemplo, haja essa aprovação nas duas casas, Câmara e Senado? Primeiro vai ser analisado, essa PEC vai ser analisada primeiramente na CCJ, mas caso haja essa aprovação, vai haver uma promulgação sem passar pela sanção do presidente da República, ou seja, não há espaço para veto. A Berenice trouxe a informação de articulação de integrantes do governo no Congresso para tentar frear, fazer com que isso não avance. Se avançar, existem caminhos caminhos o cidadão tem para quem recorrer para tentar derrubar uma lei como essa, uma PEC como essa?
Essa PEC tem as questões pontuais dela, o conjunto da ópera, o fundo, o pano de fundo, ele é muito positivo. Qual que é o pano de fundo altamente positivo? É participem mais do processo eleitoral, bem como as demais etnias também estejam mais envolvidas no processo eleitoral para dar mais pluralidade, para dar mais amplitude na representação democrática. Esse ponto é o lado positivo. O segundo ponto que você me falou, Lívia, é justamente o aspecto. E aí, se for aprovado, o que mais pode ser feito? Pode ser questionado junto ao Supremo Tribunal Federal se essa emenda à Constituição ela é constitucional ou ela não é constitucional. Então, são aspectos, esses são aspectos que podem analisar os pontos formais dessa PEC, desse projeto de emenda à Constituição. E com relação ao aspecto da materialidade, propriamente dito, da igualdade, também pode ser discutido. Mas o grande ponto, o grande objetivo, me parece, da nossa fala, é avaliar como que isso soa para o cidadão normal, para o candidato, para os partidos políticos. Eu, particularmente, acredito que sempre que nós valorizamos a lei, sempre que nós valorizamos as instituições, sempre que nós valorizamos a regra do jogo, fica muito mais interessante para que todos se estimulem a cumprir a regra do jogo. E quando que nós vivemos de muitas anistias, uma anistia para isso, uma anistia para aquilo, temos que avaliar isso com muito cuidado. O Instituto da Anistia, ele é importante, ele precisa ser usado, mas na dose precisa, na dose correta. Ele não pode ser banalizado para passar a mão na cabeça daquele que não cumpriu a regra. Então, é um recado que fica muitas vezes para o cidadão, para o candidato, para os partidos políticos, que não sabemos se efetivamente produz o melhor resultado.
Mais a participação de Jackson Di Domenico, ex-desembargador eleitoral do TRE do Distrito Federal. Desembargador, a gente vai seguir acompanhando e certamente gostaríamos de contar com o senhor em outras ocasiões aqui no Jornal Jovem Pan. Grande abraço e boa noite.
Obrigado, Daniel. Sempre uma alegria muito especial estar com você, estar com a Lívia, estar com todos aqueles que acompanham a Jovem Pan.
Muito obrigado. Vamos girar com os nossos comentaristas. Assunto importante, Nelson Kobayashi, qual é a sua avaliação acerca dessa proposta de emenda à Constituição? O desembargador trouxe aspectos importantes, mas eu também queria martelar naquela tecla, né? Qual é o recado que o Legislativo daria para a sociedade caso aprove essa anistia? Porque, salvo engano, a população não recebe esse tipo de benefício, não consegue uma anistia para não pagar contas atrasadas ou mesmo os impostos que não foram recolhidos, né?
São alguns recados, né? Essa PEC, Daniel, pode ser conhecida também como PEC da pouca vergonha e que une tanto situação quanto oposição e também o Centrão no mesmo intuito, que é de favorecer os partidos políticos. Veja só, se existe uma pauta que tem deputados do PL e do PT, do Republicanos e do PSOL, assinando juntos um pedido de emenda à Constituição, é essa, a que favorece partidos políticos e mais do que isso, partidos políticos em relação ao dinheiro público que deveriam devolver à União por meio de multas estabelecidas por descumprimento de regras. E sabe quais as regras importantes? Uma das mais importantes, a de respeitar a participação ou de incentivar a participação de mulheres na política. Só um número interessante, a gente tem mais de 50% de eleitoras, ou seja, a maior parte do eleitorado é de mulheres, mas a gente tem só 15% de eleitas, ou seja, quando tem uma regra que incentiva a participação de mulheres e os partidos não cumprem, passam alguns anos e agora vem direita, esquerda e centrão querer passar um pano para esses partidos que descumpriram as regras. E você não vai ver muita repercussão sobre isso, porque nem a situação nem a oposição vão fazer qualquer tipo de barulho a respeito disso. Eles querem que aprove mesmo, é na surdina.
Pois é, Dora Kramer, é justamente isso que eu quero levantar com você. Nós temos então um endosso tanto de governistas como também de oposição para que essa PEC seja aprovada e com rapidez, passando primeiro pela CCJ, depois deve ser votada em dois turnos das duas casas. Pelas articulações que nós estamos acompanhando, pelas informações que chegam até nós, isso realmente vai acontecer bem rapidamente? E mais, repito a informação que a Berenice trouxe, aquela tentativa do governo, um pedido feito por conselheiros a integrantes do governo para tentar dissuadir o Congresso de aprovar uma PEC como essa, isso pode ter algum tipo de sucesso ainda que Padilha esteja em jogo?
Olha, vamos ver a repercussão disso. Isso é um escândalo. Essa PEC é um escândalo, tá? Primeiro, porque essas anistias são recorrentes. Segundo, porque agora, mais recentemente, a gente tem que os partidos são totalmente financiados com dinheiro público. O ano passado foram 6 bilhões divididos entre fundo eleitoral e fundo partidário. O financiamento público é total, portanto, mais não seja, é mais ainda necessário o respeito à regra. E simplesmente essa anistia diz o seguinte: olha, tinha aqui uma regra para as cotas, porque o desacerto, o descumprimento foi geral. Foi em relação a cotas para mulheres e negros, em relação ao uso indevido. Tem um partido, gente, que colocou lá, que pediu, gastou uma dinheirama, agora já não me lembro o quê, dizendo com artefatos para cozinha e justificando que aquilo estava muito bom, porque era uma cozinha, o partido queria fazer uma cozinha para receber os deputados, os senadores e os convidados. Agora vê se pode. Para quê um partido que é uma cozinha? E assim vai, tem vários gastos, tem compra de helicóptero, tem favorecimento de construção de piscina em casa de dirigente partidário, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. E também vai ser um grande teste para o funcionamento desse conselhão, não é? Tem aí uma carta de 50 conselheiros pedindo ao governo, isso é o conselhão para aconselhar o governo, pedindo que não seja aprovado. Só que o partido do governo e os partidos do governo, PT inclusive, estão completamente comprometidos até aqui. Não é até o pescoço, não. É até aqui com essa PEC. Vamos ver se isso prospera, porque hoje começou a haver uma reação forte e pode ser que essas pessoas se toquem, porque realmente, se não se tocarem, se deixarem para o Supremo resolver, é um absurdo. Um dos maiores escândalos. Acho que a coisa mais grave que tem acontecido em termos de partidos atualmente.
O governo da Argentina lançou hoje um plano econômico emergencial para tentar conter a inflação que passou, gente, do 100% ao ano. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, preparou um resumo do projeto. 100% ao ano, Favalli? Que isso, hein?
Bom.
Boa noite.
Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos assiste pelas telas, que nos ouve pelas ondas do rádio. A Lívia chamou a atenção para um dado muito preocupante do nosso vizinho aqui, Argentina, 100% de inflação ao longo de um ano. E acreditem, este não é um dos maiores problemas da Argentina. Antes de eu chegar para o nosso vizinho, vamos olhar ao nosso gramado. Sabe aquele ditado popular que vamos ver a grama do vizinho se é mais verde que a nossa? Vamos olhar o nosso gramado. Taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, é mantida pelo Copom, pelo Banco Central Brasileiro, em 13,75%. Por que eu estou falando isso? Deixei escondido que é para criar esse impacto. Hoje foi, como a Lívia falou, apresentado um plano econômico emergencial, vocês vão entender porque eu estou destacando a palavra, pelo Banco Central da Argentina. Perdão, não pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia da Argentina, com a anuência do Banco Central. Taxa de juros na Argentina, 97% ao ano. Não, eu não escrevi lá errado, vocês não ouviram errado. A taxa básica de juros na Argentina, que chama lá Leliq, passou a ser de 97% ao ano. Vou rapidamente um conceito básico de economia. Por que a taxa de juros é jogada lá em cima? Uma maneira de você levar a economia com um freio de mão puxado. Deixa-se o consumo controlado, na expectativa que a médio prazo haja um controle de inflação. Aqui a gente tem acompanhado uma queda de braço entre Palácio do Planalto, Banco Central,
por conta da nossa taxa de juros, que não chega a 14%. Na Argentina, está perto dos 100%. Detalhe muito importante. Eu, você que está me assistindo, me ouvindo, se amanhã formos num banco, numa financeira, pedir qualquer tipo de dinheiro emprestado para alguma instituição bancária, para comprar uma casa, um carro, financiar o seu negócio, ninguém aqui vai pagar uma taxa de juros ao ano de 13,75%, como dita a Selic. É apenas uma bússola, é apenas um norte. As taxas são muito maiores. Se a gente olhar para cartão de crédito, consignado, cheque especial, essas taxas são muito mais. Na Argentina funciona da mesma maneira. 97%, ou seja, o dobro daquilo que alguém for pedir emprestado, é apenas a taxa básica de juros. Isso é um dos capítulos do plano econômico apresentado nesta segunda-feira pelo governo argentino. Vamos aos outros pontos. É claro que eu fiz um resumo aqui, são muito maiores essas indicações. Intervenção no câmbio. Por quê? Porque o peso argentino está derretendo. Ele perdeu praticamente 100% do seu valor em 8 meses com relação ao dólar. Corte da taxa do cartão de crédito. É uma proposta que o governo vai fazer para bancos estatais, esperando que seja acompanhado por bancos privados, para tentar incentivar um consumo, para as pessoas usarem o cartão de crédito. Por isso que eu escrevi aqui, expectativa, é que o governo quer que aconteça novos acordos com o FMI. Bom, a Argentina está devendo muito dinheiro para credores internacionais, entre eles o FMI, já fez pedidos de arrolamento dessa dívida. Agora, será que o governo vai conseguir mais acordos com o FMI? Enorme ponto de interrogação. A aproximação com o Banco dos BRICS. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa, então África do Sul. Não tem Argentina nessa sigla. Os BRICS, na sua carta de essência, não tem que ajudar a Argentina. Mas existe lá um parágrafo que diz o seguinte: nós dos BRICS podemos auxiliar países em desenvolvimento, aí a Argentina entra nessa conta, se a Argentina quiser abrir uma ponte, construir um metrô, uma hidrelétrica, alguma coisa nesse sentido. Mas será que os BRICS vão topar entrar num plano econômico aí de um país que está bastante endividado? Outro ponto de interrogação. Maior relação comercial com a China. A China de olho aqui em países em desenvolvimento no Cone Sul, pode ser que aconteça, principalmente a ambição da China em abrir plantas, né, aqui na América do Sul, principalmente para construir carros elétricos. E no final, austeridade fiscal. Que todo país endividado é a palavra que menos quer ouvir. Em outros termos mais simples, enxuga a tua máquina pública, faz sobrar dinheiro no teu caixa para eu, FMI, receber o que você me deve. Agora vamos ao próximo capítulo. O que a Argentina está devendo? Por isso que eu chamei essa página aqui de realidade. A inflação, a Lívia falou de 100%, para ser mais preciso, em abril, entre abril de 2022 e abril de 2023, 108,8%. Ou seja, a média de preços do consumidor mais que dobrou em 12 meses. Aí nós vamos ver para esses números assustadores aqui. A dívida externa da Argentina, externa, o que ele deve para credores internacionais, entre eles o FMI. 277 bilhões de dólares. Nessa conta tem 40 bilhões de dólares para o FMI de parcelas que têm que ser quitadas a curto e médio prazo. Mas, quando a gente olha a dívida de um país, a gente tem que olhar com relação ao seu PIB. Hoje, a dívida externa, ela supera a metade do produto interno bruto. A capacidade de gerar, né, dividendos de um país ao longo de um ano. Se eu somar a dívida interna, a dívida total, com o dinheiro que a Argentina deve dentro do próprio país, este valor de 277, ele salta para 385 bilhões. Numa conta rápida, 85% o valor do PIB. Ou seja, é como se a gente tivesse que entregar tudo e ficasse só com o restinho. As reservas internacionais, porque a Argentina não tem dólar em caixa, está na casa dos 33%. Tem que pagar 33,7 bilhões de dólares, tem que pagar 40 bilhões, ou seja, tem que dar todo o dólar que tem em caixa e ainda vai faltar. Tá bom para vocês?
Que situação, hein? Marcelo Favalli, obrigada pelas informações. Boa noite.
Boa noite.
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência, Lívia. Boa noite.
Boa noite, Daniel Caniato. Uma ótima noite a você. A seguir, venho direto ao ponto com Adalberto Piotto, que hoje ele e bancada entrevistam o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Uma ótima noite a você e até amanhã. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.